Senado faz esforço concentrado na quarta-feira, mas pauta de votações ainda não está definida.
Trabalho em minas brasileiras é feito com muita segurança, garante Eliseu Rezende.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado faz, na semana que vem, o último esforço concentrado antes do segundo turno das eleições.
As votações estão previstas para quarta-feira e 69 propostas estão prontas para o exame dos senadores.
Uma delas é o projeto que torna obrigatória a separação de bens no casamento de pessoas com mais de 70 anos.
Mas os líderes ainda vão decidir que projetos serão votados, como informa o repórter Maurício De Santi.
Não há medidas provisórias trancando a pauta. Por isso, o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, avisou que vai conversar com os líderes partidários por telefone para definir alguns projetos de consenso que possam ser votados na quarta-feira.
Nós estaremos no dia 20, quarta-feira, com ordem do dia, com presença de senadores e senadores, negociando uma pauta e essa pauta será votada na quarta-feira. Eu manterei na terça-feira contato com diversas lideranças, com os líderes partidários, para construir essa pauta de entendimento, de consenso, e nós possamos votar na quarta-feira.
Entre as medidas que podem ser votadas está a que permite aos deputados federais e senadores exercer o cargo de professor em instituições públicas de ensino superior. E também o que torna obrigatório o regime de separação de bens no casamento de pessoa com mais de 70 anos. O senador Romero Jucá disse que depois da eleição de 31 de outubro, o Senado vai ter muito trabalho pela frente.
Nós vamos ter que fazer um esforço grande a partir de novembro. Nós temos orçamento, temos medidas provisórias que estão perto de vencer, vencem em novembro também. Portanto, no início de novembro vai haver um esforço grande também no sentido de votar todas essas matérias.
As comissões do Senado também têm reuniões marcadas para quarta-feira.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por exemplo, pode ser votado projeto que aumenta o tempo máximo de prisão dos atuais 30 anos para até 50 anos de prisão.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aguarda a votação do projeto que cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Conheça a proposta nesta reportagem de George Cardim.
A proposta prevê o cruzamento das informações disponíveis nos cadastros estaduais com o Sistema Nacional. Também prevê que as emissoras de TV e rádio veiculem anúncios sobre os menores desaparecidos. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, propõe que as emissoras privadas recebam descontos no pagamento de impostos para transmitir essas informações. A proposta prevê a formação de um banco de DNA de crianças e adolescentes encontrados, bem como de prováveis familiares, para ajudar em processos de investigação de identidade e de filiação. A senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, destaca que a iniciativa facilita a localização das crianças.
Realmente merece de todos nós aprovação, porque irá com certeza facilitar e agilizar a localização de crianças e adolescentes desaparecidos, inclusive criando essa condição de que esteja inserida em todos os sites dos órgãos públicos, dando dados oficiais e fotos.
O Cadastro Nacional também envolverá entidades de acolhimento, abrigos e hospitais, que deverão fornecer dados dos pacientes que entrarem sem identificação ou inconscientes.
O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, espera que o projeto do novo Código de Processo Penal seja aprovado logo.
Casagrande adiantou que a proposta vai garantir mais agilidade aos processos judiciais, porque prevê a redução e a extinção de recursos para impedir que as ações tramitem até a perda de sua validade.
Nós vamos, de fato, estabelecer um limite no número de recursos, sem deixar de garantir o amplo direito de defesa, mas diminuindo e restringindo os recursos tutelatórios.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu aos candidatos à presidência da República que apontem formas eficazes de o país reduzir a desigualdade social mais rapidamente.
Ele disse que, apesar dos avanços dos últimos anos, o Brasil ainda é o 10º país com maior desigualdade no mundo. O país mais desigual é a Namíbia. Depois vem Camarões e Botsuana.
A Constituição brasileira, no seu artigo 3º, coloca como um dos objetivos fundamentais justamente a erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades em nosso país. Então, obviamente, todo candidato à presidência da República precisa explicitar com clareza isto.
Segundo Eduardo Suplicy, entre os países com maior igualdade social estão Polônia, República Tcheca, Bélgica, Japão, Suécia e Noruega.
E o senador José Neri, do PSOL do Pará, espera que o Supremo Tribunal Federal decida logo se a lei da ficha limpa vale mesmo para as eleições deste ano.
No Pará, a Justiça Eleitoral já anunciou a eleição de Flecha Ribeiro, do PSDB, e de Marinor Brito, do PSOL, para o Senado.
Mas as candidaturas de Jader Barbalho, do PMDB, e Paulo Rocha, do PT, foram impugnadas pelo Tribunal Regional Eleitoral com base na ficha limpa.
Como Jader e Paulo Rocha juntos receberam 57,25% dos votos, ou seja, mais da metade do total, pode acontecer até mesmo uma nova eleição se o STF decidir que a ficha limpa vale para estas eleições.
Mas se a lei for considerada válida somente para as próximas eleições, a candidata do PSOL pode ficar de fora da relação de eleitos, de acordo com José Neri.
Ao nosso ver, deve sim ter validade para as eleições de 2010, não restando qualquer dúvida quanto à necessidade, à urgência de parâmetros que ajudem o povo brasileiro a escolher melhor os seus representantes.
O soterramento de 33 mineiros no Chile que ficaram mais de 60 dias presos na mina já foram resgatados esta semana e já está produzindo efeitos no Brasil.
É que o governo já anunciou que vai checar a segurança das 64 minas subterrâneas brasileiras.
O senador Eliseu Rezende, do Democratas Mineiro, considera a decisão positiva, mas adianta, a situação das minas no Brasil é boa. Repórter Adriano Faria.
Técnicos do Ministério de Minas e Energia deverão verificar se esses locais atendem às normas de segurança para os trabalhadores. Os técnicos deverão, por exemplo, visitar as 24 jazidas de ouro, zinco e níquel que têm exploração subterrânea em Minas Gerais. Um dos três senadores do estado, Eliseu Rezende, do Democratas, é vice-presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Apesar de considerar que as mineradoras brasileiras operam com normas de segurança satisfatórias, o senador elogiou a decisão do governo. Porque quando se fala em mineração, todo cuidado é pouco.
Trabalhamos nas minas com muita segurança aqui no Brasil. Nós não temos exemplo de desastres ou de acidentes mais graves, tal como o do Chile. Mas, de qualquer maneira, esse é um assunto que tem que ser bastante monitorado e acompanhado para que nós tenhamos a nossa mineração sem prejuízos para o país.
Segundo a Secretaria de Geologia e Mineração, dificilmente o Brasil viveria um drama como o dos mineiros chilenos. Isso porque a legislação brasileira exige que cada mina tenha pelo menos duas saídas, ao contrário de São José, que tinha apenas uma passagem, bloqueada por um deslizamento de rocha.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Regina Pinheiro e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Do TCU. O Mercosul foi formado nos anos 90 e busca integrar as economias de quatro países sul-americanos, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E para estimular as regiões menos desenvolvidas do bloco, foi criado o Fundo de Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul.
A cada ano, esse fundo recebe US$100 milhões dos quatro países membros, dinheiro que deve ser investido em diversos projetos de desenvolvimento social.
O fundo financia, por exemplo, o programa de ação Mercosul Livre da Febre Aftosa, que pretende erradicar a aftosa e desenvolver a pecuária. O Tribunal de Contas da União fiscalizou esse programa e descobriu algumas falhas.
Por isso, o TCU determinou o prazo de 180 dias para que os Ministérios da Agricultura e do Planejamento realizem auditorias internas e externas no programa de erradicação da aftosa. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.